11 de setembro.
Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
10 anos.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into...
O próximo domingo marca os 10 anos dos atentados de 11 de setembro, que fizeram mais de 3 mil vítimas nos prédios do World Trade Center, no Pentágono e nos 4 aviões utilizados pelos extremistas. Eu converso agora com o professor Jorge Lasmar, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, sobre como os atentados fizeram surgir um novo inimigo para o Ocidente, o terror. Professor Jorge Lasmar, antes dos atentados de 11 de setembro, o que se entendia por terror? Ele tinha uma cara, uma identidade?
O fenômeno do terrorismo é algo que sempre existiu na história da humanidade, desde os tempos antigos, desde o Império Romano, da Grécia Antiga até hoje. Então, o fato do atentado terrorista em si não se constitui como um fenômeno novo, mas a escala e a resposta que esses eventos geraram é algo sem precedentes na história da humanidade. Mas, principalmente, o que mais assusta em torno dos atentados de 11 de setembro foi a resposta que os Estados Unidos deram aos atentados. A escala das intervenções, a escala da resposta é algo, sem dúvida nenhuma, sem precedentes.
O terror era uma categoria importante para as relações internacionais e para a segurança dos países?
Sempre foi, né? Na década de 60 você teve muita discussão em torno da independência dos Estados, do surgimento da Organização de Libertação da Palestina ou da FLN na Argélia. Nós tivemos o sequestro do navio Rainbow Warrior, que também foi considerado um atentado terrorista, os atentados de Munique. Então não é algo que sempre preocupou a comunidade internacional. E de fato, desde 1930, desde a época da Liga das Nações, que os países já se reuniam e tentavam construir e firmar tratados internacionais para combater esse flagelo.
Nos primeiros meses da administração Bush, o governo norte-americano já havia começado a planejar uma agenda internacional que incluía objetivos como conter o avanço militar na China e na Coreia do Norte e a intervenção no Iraque, apontada como prioridade pelo então secretário de Defesa Donald Rumsfeld, que defende desde a década de 90, inclusive, a deposição de Saddam Hussein. Foram os ataques de 11 de setembro que viabilizaram a Segunda Guerra do Golfo?
É verdade. Desde antes de 11 de setembro, já haviam três planos prontos para o Iraque, né? Um de intervenção, um de tentativa de fazer com que a comunidade internacional trouxesse mudanças ao sistema iraquiano e um terceiro de patrocinar uma revolução dentro do Estado. Então, neste ponto, sem dúvida nenhuma, os atentados de 11 de setembro e o fato de que os Estados Unidos foram vítimas desses atentados deram a desculpa que o governo norte-americano precisava para fazer a intervenção, já que se sabe com certeza que o governo iraquiano não tinha qualquer envolvimento com a Al-Qaeda, com os atentados terroristas.
Professor, faz sentido no cenário atual falar em terror, há mesmo estados, nação, de onde claramente se podem esperar ataques em grande escala?
Faz sim. Se nós olharmos a situação atual no Iraque, Afeganistão, Paquistão, em vários países da África, né, como Somália, Mauritânia, mesmo Argélia, Nigéria, esses atentados têm acontecido e são uma realidade. Também no próprio mundo ocidental, nos Estados Unidos e na Europa, o serviço de inteligência tem atuado evitando atentados. É uma ameaça real, sim.
Uma década após o início da guerra do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos anunciou o plano para começar a retirada das tropas americanas do país. Num discurso transmitido da Casa Branca, Barack Obama disse que 10 mil soldados devem retornar até o fim deste ano e outros 23 mil até setembro de 2012. E nós
vamos trazer um total de 33 mil tropas para o próximo ano.
Professor, durante a chamada Guerra ao Terror, o presidente Bush autorizou a violação de tratados internacionais de proteção a prisioneiros de guerra, como a Convenção de Genebra, com a justificativa que estes acordos não eram válidos para acusados de terrorismo. E a partir daí, o mundo assistiu estarrecido a imagens que comprovavam a prática de torturas e humilhações em prisões iraquianas. A comunidade internacional e a ONU deveriam ter adotado uma postura mais rígida para garantir a proteção dos direitos humanos?
A comunidade internacional, sem dúvida nenhuma, deveria ter adotado adotado uma postura mais firme, né? Apesar de ter tido um discurso muito grande contrário à guerra contra o terror, na verdade não houve uma reação praticamente firme, né? Essa semana mesmo foram descobertos relatórios que comprovam que os países europeus sabiam que os prisioneiros de Guantánamo estavam sendo transportados ilegalmente através do seu território. Agora, o que me preocupa mais, de fato, não é nem tanto o governo Bush, mas o governo Obama, na medida em que ele aumenta a aceitação do discurso, né, já que ele abranda o discurso da guerra contra o terror, mas, na verdade, há uma continuação das políticas, dessas políticas de violação dos direitos humanos adotadas pelo Bush. E isso acaba se tornando algo normalizado e mesmo há uma institucionalização dessas práticas no plano internacional. E sem dúvida nenhuma que os Estados e as Nações Unidas deveriam adotar uma postura mais firme. Mas nós não podemos esquecer que a própria ONU é formada por esses Estados e nós temos interesses políticos e jogos de pressões políticas que vão fazer com que a resposta e a reação das Nações Unidas seja mais tímida. Então é algo que, se você me pergunta se deveria ser, eu digo que sim. Mas o fato de que não foi é algo que não me surpreende.
Professor, a guerra ao terror ainda faz sentido após a morte de Osama Bin Laden?
Eu acredito que, na verdade, a guerra contra o terror agora faz mais sentido do que nunca. Porque há um perigo muito grande. Os Estados Unidos, eles sempre apelaram a guerra contra o terror à morte do Bin Laden. E, de fato, né, quando o Bin Laden foi morto, a primeira declaração do presidente do Afeganistão, o Karzai, foi dizendo que ele estava com medo que os Estados Unidos agora simplesmente abandonassem a guerra contra o terror e declarassem que a morte do Bin Laden representaria necessariamente o fim da Al-Qaeda. Mas o problema é que a ideologia persiste. E a ideologia, ela pode ser tão ou mais maléfica e produzir efeitos sérios e duradouros do que a própria rede Al-Qaeda em si. Então é preciso ainda que se combata a ideologia, que não se dê a guerra contra o terror por vencida. A questão só é a maneira como a guerra contra o terror tem sido conduzida, né? O que não faz sentido é essa paranoia, a violação dos direitos humanos, o direito humanitário. Mas a ameaça do terror é uma ameaça real, existente, que tem que ser tratada e combatida.
Professor, ano que vem tem eleições presidenciais nos Estados Unidos. A agenda da guerra ao terror ainda é decisória nessas eleições?
Sem dúvida nenhuma, eu acredito que vai ser objeto de discussão. O presidente Obama havia sido retratado como um presidente fraco e quando ele vem e apresenta a morte do Bin Laden, aquilo se torna um trunfo político muito grande na sua carreira. Agora, a grande dificuldade do Obama, e eu acho que essa talvez seja a temática que vá dominar as eleições, é a questão da crise econômica dos Estados Unidos, que talvez seja a única coisa que consiga contrariar e anular o trunfo do Obama de ter matado o Bin Laden.
Professor, entre as promessas de Obama estão aí o fechamento da prisão de Guantánamo e a retirada das tropas no Afeganistão e no Iraque até 2012. Caso essas promessas não sejam cumpridas, elas vão ser decisivas também nas eleições?
Vão ter um peso muito grande nas eleições, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante, acredito, o fato de que, na verdade, ele não conseguiu ainda dar um fechamento à prisão de Guantánamo e que ele continua com as mesmas políticas e as mesmas práticas do governo Bush nessa área. Aí, mais do que a eleição em si, para a sociedade internacional, isso é bastante grave e bastante sério.
Professor Jorge Lasmar, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, gostaria de agradecer a sua participação aqui na 104,5 FM.
Eu que agradeço o convite.
Amanhã, na quarta entrevista da série 11 de setembro, 10 anos, você fica sabendo qual o papel da Organização das Nações Unidas no século XXI.
11 de setembro,
uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
10 anos.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed.